Nós estamos agora na página 146 da Haggadá, no Korech. Pois que nós comemos a matzah e nós comemos o maror, e como nós vimos, não se faz interrupção. Nós comemos o Korech. O que vem a ser Korech? Na época do templo, o Hillel dizia que nós temos que pegar a matzah, o maror, e a oferenda de Pesach, e comer os três juntos. Não é que você come na mesma refeição, comer os três juntos mesmo, colocar um em cima do outro e comer junto. O que nós chamamos de sanduíche. E justamente em lembrança a essa opinião do Hillel, nós fazemos um sanduíche. Nós não temos, infelizmente, Korban Pesach, esperamos que esse ano sim tenha. E então nós pegamos a matzah e o maror e fazemos um sanduíche. E nós comemos esses dois juntos. Como se faz, então, o sanduíche? Então, em primeiro lugar, nós pegamos da terceira matzah, para o motzi matzah, para comer a matzah, quando nós fizemos a brachá da matzah, nós pegamos um pedaço da matzah de cima, um pedaço da matzah do meio, e completamos para ter a medida. Agora nós pegamos um pedaço da matzah de baixo, que é a matzah que sobrou. As outras duas não sobrou. Pegamos da matzah de baixo e completamos também com matzah da caixa, matzah extra, para termos dois terços de matzah quadrada. E com isso, nós pegamos agora maror também de cima da queará. Então, as pessoas que costumam, quando nós falamos sobre a forma de arrumar a queará, as pessoas que costumam colocar folhas de maror, tanto no meio da queará como embaixo, para maror, pega o maror do meio, e para korech, para o sanduíche, pega o maror de baixo. Quem coloca no centro da queará as folhas, embaixo o chrein, chrein branco, então mistura nas duas vezes dos dois. E aí, se pega então o maror, também a mesma medida que nós falamos para maror, duas folhas grandes ou três folhas médias. Dá uma mergulhadinha também, muito de leve, no haroset. E põe matzah em cima, matzah embaixo, quebra a matzah, né, em dois pedaços. E se come isso reclinado, falando antes do trecho que está na página 146-147. Em lembrança do santuário, conforme o Hillel. Como sabe o Hillel, na época que o Beit HaMikdash estava de pé, que juntava a matzah, né? Aí juntava, tipo, em parênteses, Pesach. Ele juntava Pesach, a gente infelizmente não tem. Então juntava Pesach, matzah e maror, e os comeu de uma vez. Para cumprir o que está mencionado, eles o comerão com matzot e maror. Quer dizer, vão comer o Korban Pesach junto com matzot e maror. E também o prazo para comer é, de preferência, de 4 minutos para se comer este sanduíche. Depois disso, nós passamos para a página 148, que é o Shulchan Orech. Shulchan Orech é a refeição de Yom Tov. Durante a refeição é permitido beber vinho, e mais vinho, quer dizer, fora os 4 copos, agora é permitido beber mais copos, mas logicamente tomando cuidado, porque ainda tem ainda seder pela frente, para não exagerar e não adormecer antes da hora. Em cima da queará nós temos um ovo. Esse ovo simboliza e lembra uma oferenda que era trazida na véspera de Pesach, chamada, fora a oferenda de Pesach, outra oferenda chamada Hagigá do dia 14. Se costuma comer este ovo logo no início da refeição, justamente para lembrar que está faltando alguma coisa agora na nossa refeição. Teria a oferenda de Hagigá, para comer na refeição, e nós não temos, infelizmente, pela falta do templo. Por isso é bom também que, se muita gente vai querer comer o ovo, para dividir o ovo que está em cima da Keará entre todo mundo, um pedacinho para cada um, para também comer do ovo que estava na Keará, e quer comer mais ovo, tem que ter mais ovo cozido para poder comer junto com isso. E dessa forma, nós lembramos principalmente essa oferenda, e tem mais alguns motivos também, pode ver depois no livro. Na refeição da noite, das noites do Seder, não se pode comer carne tzali. Tzali significa que é churrasqueada, defumada, assada ou grelhada. Então, sobrou carne cozida, certo? Não se come esses tipos de carne para não parecer, Deus nos livre, que a pessoa está comendo oferenda de Pessach fora do lugar permitido, que é Yerushalayim. Então, por isso não se come. Também tem que tomar cuidado para não exagerar na refeição, porque nós temos ainda que comer a Ficomar, e nós temos que ainda tomar mais dois copos de vinho até o final do Seder. Então, no final das contas, lógico, é refeição de Yom Tov, é importante comer uma refeição bonita, festiva de Yom Tov, mas tem que lembrar que a sobremesa principal da noite é o afikoman, é a mitzvah de comer o afikoman, então deixe espaço para comer o afikoman e os dois copos de vinho. Então isso, nós estamos então na página agora 150. Na página 150 nós temos o tzafun. Tzafun é o oculto, o escondido, que é o momento que nós vamos comer o afikoman. O afikoman é justamente aquela matzá, quando nós quebramos no yachatz, no começo do seder, quebramos e guardamos um pedaço da matzá. Esse pedaço que está guardado é tzafun, justamente fica escondido. Tem gente que oferece presente para as crianças acharem a matzá. Aliás, importante, se a pessoa vai esconder a matzá, para tomar muito cuidado onde vai esconder e se ele vai dar para as crianças esconderem, para que as crianças saibam onde que eles podem esconder. Cuidado, não vai colocar em qualquer lugar. É matzá, é alimento, não pode colocar no banheiro, não se pode colocar debaixo da cama alimentos. E logicamente que isso vai para a mesa, e mais ainda a mesa de Pessach, então não é para esconder em qualquer lugar, em qualquer armário que seja, no chão, ou etc, etc. Tem que tomar cuidado, dignidade com a matzá. Bom, essa matzá vem em lembrança à oferenda de Pessach. A oferenda de Pessach que era comida no fim de tudo. Era sobremesa. Korban Pessach, a oferenda de Pessach era comida no final de tudo, para que a pessoa ficasse com um sabor na sua boca depois para ir dormir. Não podia comer nada depois da oferenda de Pessach, até de manhã. Da mesma forma, depois que nós comemos o afikoman, não se pode comer mais nada. A única coisa que ainda se bebe são os dois copos de vinho e, eventualmente, água. Depois, se Deus quiser, a gente pode falar mais sobre isso, mas não se come absolutamente nada depois do afikoman. Também é importante que se coma o afikoman com apetite. Você vai falar, com apetite, já comi shulchan aruch inteiro, já comi matzá, já comi maró, já comi um monte de coisa. Apetite não quer dizer obrigatoriamente que você está morrendo de fome. Não está. Mas apetite quer dizer para não sentir que está tendo que empurrar e socar a comida abaixo. Por isso que tem que tomar muito cuidado quando se come no shulchan aruch, para não exagerar, para justamente depois o afikoman ser comido com apetite e não sentindo que ele já não aguenta mais ver comida na sua frente. Quanto que se come de afikoman? De preferência, 2/3 de uma matzah quadrada, e se a pessoa não aguenta, mínimo 1/3 de matzah quadrada comer para afikoman. De preferência, deve-se comer o afikoman antes da metade da noite, E algumas pessoas costumam, antes de comer o tzafun, isso está na página 152, e falam primeiro Hineni Muhanam Zuman, como em todas as mitzvot aqui da noite do Seder, que estou pronto e apto para cumprir a mitzvah. E depois falam Zecher le Korban Pesach, em lembrança da oferenda de Pesach. E só para finalizar, existe um costume em algumas comunidades de guardar um pedacinho do Aficoman. Algumas pessoas penduram isso na casa, uma forma de lembrar do êxodo do Egito ao longo do ano. E algumas pessoas guardam isso ou na carteira ou em casa. E isso serve como shmirá, isso serve como uma guarda para a pessoa, uma proteção para a pessoa, uma mitzvah muito grande. E no ano seguinte, na véspera de Pesach, quando se queima o hametz, se pega também o pedacinho de aficomar que sobrou do ano anterior e se queima.